Talk Show da Bola, o futebol como você nunca ouviu. Um podcast de Gustavo Canato.
Amigo ligado no Talk Show da Bola, eu sou Gustavo Canato e começa agora mais um episódio desse podcast maravilhoso. Se você quiser interagir com a gente nas redes sociais, só me seguir, @Gustavo_Canato no Twitter e no Instagram. E você pode acompanhar a gente nos principais veículos, nas principais plataformas digitais, tanto Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e muito mais. O nosso convidado de hoje é jornalista dos grupos Globo, apresentador do Bola Quadrado e do podcast Gringolândia, um cara que manja muito de futebol internacional. Muito obrigado pela participação aí, Vitor Canedo.
Fala aí, Gustavo, tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite, prazerzaço estar aqui falando com vocês. Ainda para mim é uma novidade falar sobre, enfim, coisas que eu faço, né? Tenho que me acostumar com isso, mas fico muito feliz e estamos aí, fazendo de tudo um pouco, e aí a gente fala um pouquinho disso tudo aí nesse bate-papo aí.
Então, Canedo, eu queria saber de você, cara, como que o futebol entrou na sua vida? Você acompanhava desde moleque, você curtia jogar, alguém te influenciou na sua família a torcer por um clube? Como que essa paixão aí entrou na sua vida?
Ah, não deve ter sido muito diferente de todo mundo, né? Sempre tem ali algum parente, né, que te influencia. No meu caso foi o meu irmão, que também o meu dindo, né, o meu padrinho. E ele me influenciou a torcer pelo Fluminense. Mas ao longo ali da minha infância barra adolescência, eu percebi que eu gostava mesmo era de futebol, né? Então comecei a assistir os campeonatos lá da Europa, gostava de ver tudo que é jogo. Tinha o hábito também, quem for ali tiver mais de 25 anos vai se identificar, de comprar o jornal Lance todo dia nas bancas e li o jornal inteiro durante a aula. Então já estava ali naquela época na minha cabeça que eu tinha que trabalhar com futebol. Não jogava tão bem quanto eu acho que quase todos os jornalistas esportivos. E aí o que sobrou, né? Ah, vai fazer jornalismo para trabalhar com esporte de alguma maneira. E aí dentro já da carreira de jornalista na faculdade, no início do estágio, eu percebi que era uma coisa que me dava muito prazer, de poder contar histórias, né? De certa maneira você levava uma mensagem legal para outras pessoas. Influenciar de um lado positivo da palavra. Então, acho que tudo isso foi se moldando e foi juntando tudo e, poxa, estamos aí hoje, mesmo trabalhando fim de semana, com um sorriso no rosto.
E beleza, vamos começar falando do seu lado torcedor antes do profissional, Canedo. Mas você foi muito no Maracanã, assistiu o Flusão e você já te falou que o seu dindo te passou essa paixão pelo Flu, mas como que é você também passar isso adiante? Eu vi que nas suas redes sociais você tem o seu afilhado e você passa essa paixão, esse amor pelo Fluminense. Como que é pra você esse sentimento?
Eu tento fazer exatamente a mesma coisa, né? Que pra mim foi uma coisa muito importante. O futebol, ele não é só o meu trabalho, como ele também é o meu hobby, então ele tá junto comigo, como se fosse o equivalente a 5 dias da semana. Eu praticamente não tenho descanso dele e é uma coisa que me move, né? Meio que uma gasolina para eu estar nesse dia a dia. Então, sim, frequentar o Maracanã, um estádio, que é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo, sim. É claro que às vezes o cara mora no Nordeste, no Norte, no Sul, e o time dele joga numa outra região, você fica incapacitado, né, de assistir ao seu time. Mas pelo menos a cultura de ir ao estádio, sabe, de viver aquilo, eu acho que isso não pode perder, por mais que seja um ambiente também violento, perigoso, de certa maneira, mas com o passar dos anos você vai sabendo lidar melhor com isso, né, vai evitando algumas coisas. Então frequente o estádio, eu frequentei bastante o Maracanã, ia desde moleque, ainda vou, ainda tenho aquele meu, o meu lado para extravasar, né. Eu me considero um cara hoje imparcial, falo sem o menor problema do meu time, falo dos rivais, sem ter paixão envolvida, mas ali naquele momento ali de dentro do estádio, poxa, é uma hora da sua semana que você quer extravasar, quer falar mal dos outros, quer xingar algum jogador. Então tá tranquilo ali, acho que aquele momento também é importante, é saudável, né? Para alimentar um lado torcedor também, que também nos ajuda a nos mover.
Você falou de cornetar os jogadores aí, por curiosidade, qual que é o cara do Flusão hoje que você mais cornetaria, digamos assim? Tem um específico que dá para você falar só de zoeira?
Ah, cara, eu até gosto um pouco dele, mas do meio do ano passado para cá não tem jogado nada, que é o Ganso, né?
Nossa.
Jogador ruim é fácil você reclamar, né? Você não tem expectativa alta e, enfim, o cara já é um pereba mesmo, então é fácil falar mal dele. Mas, nesse caso, eu acho que cabe mais um jogador que tem um status maior, né? Uma carreira mais volumosa, tem um salário bom, então eu acho que o Ganso se encaixa bem naquela
no
relação
perfil.
Custo-benefício é uma relação que não está sendo muito vantajosa para o Fluminense, eu acho.
Boa, você saiu bem nessa corneta aí. E qual que é o jogo mais marcante para você como torcedor do Fluminense? Seja no Maracanã, ou seja assistindo pela televisão? Pode ser marcante positivamente, negativamente, aquele jogo que você lembra sempre. Existe um específico?
Tem dois, né, que eu cito sempre. Os dois eu estava presente. Um é o Fluminense-São Paulo, o gol do Washington. Esse, pô, abre até um sorriso falando desse jogo, que foi um divisor de águas ali para o Fluminense, né? Já tinha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior, mas esse jogo, eliminar um São Paulo que viria a ser tricampeão brasileiro naquele ano, que tinha talvez um time melhor, mas da forma que foi, aquela campanha, cara, foi um jogo muito especial, com gol no último minuto, o Fluminense pressionando, fazendo por merecer, o Maracanã lotado. Enfim, várias coisas da vida que deram certo. Eu estava fazendo um trabalho da faculdade de tirar fotos, e tirei fotos incríveis naquele dia. Então, assim, tudo me faz ter excelentes memórias desse jogo. E um segundo, que foi no dia do meu aniversário, 7 de março de 2012, que foi o Fluminense ganhando do Boca na Bomboneira, na fase de grupos da Libertadores. Não é todo mundo que vai lá na Bomboneira e ganha do Boca, então só por isso já foi histórico, mas fiz uma viagem com amigos, com família, estava com meu pai e meu irmão, que são também tricolores, então foram duas noites assim muito especiais que eu guardo com muito carinho. Não significaram títulos, né? O Fluminense não ganhou nenhum dos dois títulos, mas, cara, isso é muito maior, né? O fato de um jogo ser tão marcante, existem N fatores que vão ser levados para sempre com você.
Você disse desse jogo do gol do Washington, né? Enquanto você sorriu de alegria, cara, eu chorei de tristeza nesse dia, mas vamos tocar pra moca aqui. Falando de você, jornalista agora, cara, eu queria saber da sua trajetória como estudante de jornalismo na PUC-Rio até estagiar na Globo, cara. Como que foi pra você, como que chegou essa proposta, você se candidatou, como que foi essa situação pra você começar como estagiário na Globo?
A PUC é uma ótima faculdade aqui no Rio, né? Era, pelo menos, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas então, assim, estagiários de lá já eram um pouco visados pela Globo. Só que eu não entrei diretamente. O Lédio Carmona estava precisando de um estagiário para o blog dele. Naquela época, o Lédio já estava com a carreira decolada já de comentarista, então ele não conseguia dar atenção ao blog, que era algo que ele gostava bastante. Que precisava de alguém lá para moderar comentários e eventualmente para ajudá-lo a escrever textos, com o trabalho dele de comentarista também no Sport TV, né? Então ele contratou um estagiário. Eu comecei inicialmente moderando comentários mesmo, que ele tinha um público fiel que gostava de discutir ali nos posts dele, e aos poucos ele foi me dando espaço para escrever os textos. Então eu fiquei com ele durante uns 6 meses, mais ou menos. Então, eu fui indicado para ir para o Globoesporte.com. Naquela época, se eu não me engano, fui da última leva que não entrei por um processo seletivo que passou a existir, o Globo Estagiar, que é super conhecido hoje. Se você for estudante de jornalismo, fique de olho, todo ano abre vaga. Então, eu comecei ali como estagiário, através dessa indicação do Lédio, né? Ele sentiu que eu já estava pronto para esse desafio. E aí ladeira acima, ladeira abaixo, né? Enfim, mas ali foi o início de tudo. Por isso
legal
que eu sou
demais.
Muito grato ao Lédião, E sempre que eu tô com o LED no Bola Quadrada hoje, eu faço essa brincadeira com ele. Enfim, já conheço ele já de longa data, aí tem 12 anos. Tenho uma intimidade com ele legal.
Bacana demais, bacana demais. E agora falando de futebol especificamente, vamos comentar um pouquinho. Hoje nós vivemos um momento em que os estaduais perdem força, ano após ano, né, aqui no Brasil. Mas parece que o carioca é o que tem chance de acabar mais rápido, né? Você como carioca, vendo a situação atual do campeonato, até o que se passou, teve uma série de problemas envolvendo aí direitos de transmissão. Vendo a situação atual do campeonato, as rixas entre clubes, entre a FERJ, o que dá para esperar do futuro do carioca? E se também quiser comentar dos estaduais, de um modo geral, pode comentar.
Então existe uma interrogação grande agora porque a Globo rescindiu o contrato que tinha. Então o dinheiro da TV hoje é o que sustenta a existência do campeonato estadual. É o que, de certa forma, faz sentido, porque os clubes pequenos ganham dinheiro e é uma fatia interessante, 18 milhões, que os clubes, pelo menos Fluminense, Vasco e Botafogo, ganham 17 milhões. Cara, isso é um dinheiro que, na situação atual desses clubes, não é nada desprezível, é um dinheiro que passa até a ser fundamental. A partir do momento que a Globo sinaliza que rescindiu o contrato, não vai mais passar, já perde o sentido. E aí você junta isso, é uma bola de neve que vem sendo o descaso, né? Enfim, é o amadorismo que a federação lida com o campeonato. Essa série de episódios aí em relação à final da Taça Rio ilustram muito bem o que já vem acontecendo já há anos. Tem um meme do Fred falando que o Campeonato Carioca tinha que acabar por outros motivos, né? Ele estava bravo com um erro de arbitragem no jogo, perseguição da FERJ. Mas, enfim, a gente junta tudo e chega, acho que, nessa equação de que já estão fazendo hora extra, né? Os estaduais hoje eles não competem com nenhuma outra competição, enquanto o Brasileirão e Copa do Brasil e Libertadores são praticamente espremidos no resto do ano. São campeonatos muito mais valiosos, muito mais interessantes, dão mais audiência. Só que, cara, não, nada justifica o estadual ter até abril ali só para ele, praticamente, né? Tem a fase de grupos da Libertadores, o início, e as fases iniciais da Copa do Brasil, mas nada justifica o estadual abocanhar essa parte do calendário do ano. E você não tem um retorno adequado, você tem um monte de jogos entre grandes e pequenos desinteressantes, que torcida já não vai ao estádio. E na visão da ótica dos clubes pequenos, que muita gente argumenta que se não tiver estadual eles vão acabar. Eles já não existem, eles são mortos-vivos, eles não sabem, mas eles são mortos-vivos. Um estudo do Globoesporte.com apontou que 71%, é um número muito, muito simbólico, para de jogar em junho. 71% dos clubes de todo o Brasil para de jogar em junho. Então, eles só jogam no primeiro semestre. Eles já não existem no segundo semestre, porque não tem um calendário adequado para eles. Não tem uma Série E, não tem uma Série D que dura o ano inteiro, uma Série F. Para mim, eu acho que, cara, os estaduais poderiam servir como Série F e os melhores garantiriam vaga na Série E e iniciaria essa pirâmide. Pelo menos seria, você daria oportunidade para eles crescerem, para os clubes jogarem o ano inteiro. Quem não quer jogar, não tem como se manter, tudo bem, mas você cria uma estrutura que permita isso, né? Pelo menos uma meritocracia nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente está num atraso tremendo aí eu pelo menos já sou contra os estaduais como um todo, já tem pelo menos uns 5 anos, por acompanhar bastante futebol europeu e ver o que dá certo e o que dá errado. Então, se você perguntasse para mim, minha opinião pessoal, sim, eu já teria acabado, ou pelo menos reformulado, todos esses estaduais. Eu acho que os clubes grandes estão perdendo dinheiro e tempo, presos a eles até abril, pelo menos, que é uma fatia muito importante do ano, principalmente ali no início do ano, que você está com saudade de ver o seu time jogar. Você está disposto a acreditar que o seu time vai ganhar tudo,
sim,
mesmo sem a menor chance. Mas é um momento do ano importante. Eu acho, cara, seria fundamental começar com o Campeonato Brasileiro, ele ser espaçado ao longo do ano inteiro, ser valorizado, não ter essas rodadas quarto domingo, que você nem consegue falar do outro jogo. Termina um jogo, já fala de outro. Não tem pausa em data FIFA, você já perde uso. Você é punido por ter os melhores jogadores. Nada disso faz sentido. Ter um cartola que você pode fazer um trabalho em conjunto, de um fantasy game, de valorizar o produto. Então, assim, daria para crescer muita coisa, ser passado lá fora, né? Jogos no meio de semana na Europa acontecem de madrugada. Jogos no fim de semana mais cedo, não. Podem acontecer num horário mais tranquilo para um mercado da Europa ver, um mercado dos Estados Unidos, um mercado de Ásia. Então, assim, dá para pensar em muitas melhorias com você reduzindo os estaduais e ampliando o Campeonato Brasileiro.
É, e para o torcedor mais saudosista, né, mais antigo, que acompanhou o estadual dos anos 70, 80, 90, a intenção não é simplesmente acabar com os estaduais por si próprio, né? A gente vê o calendário do Brasileirão. É um... Como que você tem o seu principal campeonato nacional começando em maio, né, indo até dezembro? É, como que você tem uma Copa do Brasil em que clubes que disputam Libertadores entram já nas oitavas de final, né? E especificamente sobre você, Canedo, se você fosse o cara que bola o calendário do futebol brasileiro para os clubes da Série A, só para não se alongar muito, como que você faria, então, você começaria o Brasileirão em março, como que seria a Copa do Brasil e, por exemplo, a Sul-Americana, que é um campeonato que, na minha visão, é largado, que poderia ter um formato parecido com a Copa Europeia, como que é a Liga Europa, né, com fase de grupos, enfim. Resumidamente, como que você faria o calendário?
É, primeiro que, assim, você falou dos saudosistas, né, apresentar o argumento de que o estadual que eles conheceram já não existe mais, né? É, o estadual que, por vezes, até fechava o ano, para você ter noção da importância que, naquela época, o brasileiro era decidido em junho e o estadual em dezembro, para você fechar o ano com aquela rivalidade que era muito importante. Dito isso, assim, se eu tivesse a oportunidade, né, de pelo menos que minha opinião pudesse fazer chegar mais além, né, em quem manda no futebol brasileiro, eu começaria, premissa, um mês de férias, um mês de pré-temporada. Eu acho que isso é o básico para você estabelecer um mínimo padrão de qualidade. E aí o que eu faria? Campeonato Brasileiro, Supercopa do, para ser mais específico e detalhado, Supercopa do Brasil, que foi uma novidade agora, recuperaram, que também já estava quicando aí, poxa, uma coisa simples de fazer, um jogo festivo, e abrir logo depois já com o início de Campeonato Brasileiro, Libertadores. Adoraria também que a Sul-Americana fosse que nem a Liga Europa, e eu acho que é uma coisa que poderia ser copiada, né? Você consegue limitar a Libertadores a um grupo mais seleto, que hoje a Libertadores é muito abrangente, não tem necessidade talvez de ter todas essas fases preliminares. Na UEFA existem, mas a gente está falando de um continente que tem 55 países e aqui temos 10. Então, proporcionalmente, não justifica a gente ter muitos classificados via campeonatos nacionais. Ou pelo menos joga essas vagas da Libertadores para Sul-Americano, que aí você faz uma Sul-Americana com fase de grupos, que você também evita correr o risco de alguém ser eliminado da Sul-Americana.
Sim.
Já em fevereiro. Dois jogos e acabou o ano dele. Então, pelo menos você garante ali 6 jogos na fase de grupos. E tem calendário para isso, porque tem calendário também da Libertadores, então já tem automaticamente calendário da Copa Sul-Americana. Aí é que entram os estaduais, né? Para mim, os estaduais hoje eles serviriam apenas para os clubes pequenos como seletiva. Ou então, se você quiser botar os grandes, faz como seletiva para os pequenos, definir os classificados, os pequenos agora enfrentam os grandes num mata-mata, tipo quartas final. 4 pequenos do Rio de Janeiro, por exemplo, vão para a Série E. Os 4 que já não estão em Série C e D, e B, os 4 que sobraram melhores vão para a Série E. E esses 4 que passaram para as quartas de final, digamos assim, enfrentam os grandes. E aí vai que eles ganham, né? Eu acho que, assim, você diminuindo os jogos também, você torna esse jogo bastante importante. É um jogo que, tipo, se você for eliminado, vai ecoar, né? E se você ganhar esse mata-mata curtinho, poxa, só um mata-mata, já começa nas quartas de final para um grande. Vamos que a nossa chance de título no ano é importante. Não é esse campeonato arrastado que é hoje, que você joga infinitamente contra pequenos para 1.000, 2.000 pessoas. E você não vê a hora de chegar logo no mata-mata de um turno, mas corre o risco de você ganhar um turno, ganhar um retorno e não ser campeão, ou então você não ganhar nada e ser campeão. Aí fica, né, nesse mundo de calendários, de regulamentos toscos e cara, nada contribui para valorizar o produto de verdade.
É importante dizer que possibilidades não faltam, né, cara? Existem diversas possibilidades que poderiam ajudar. E é só ter alguém que pense no futebol para poder colocar isso em prática, né?
É que o sistema, já dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda, né, parceiro? Federações isso. Que estão no poder há muito tempo, com presidentes há 30 anos no cargo, são as que determinam quem é o presidente da CBF. Então, uma mão lava a outra. Enfim, eu tenho desgosto pela forma como o futebol é tocado aqui. Mas sei que bastariam os clubes se unirem de verdade, mesmo não tendo maior poder de voto. Sem os clubes não existe futebol, né? Uma rebelião, pelo menos, todos eles unidos, batendo o pé por queremos melhorias, eles conseguiriam. A questão é que aqui ainda é uma desunião de todo mundo pensando no seu, né? Todo mundo quer o seu umbiguinho ali na frente. Ah, vamos nos unir, beleza, mas eu ganho mais, tá? Então, nada vai pra frente. Eu acho que falta esse senso de união. Que eu tô vendo, enfim, pelo menos o presidente do Bahia dando boas declarações.
Sim.
Pelo menos dá pra ficar otimista, um pouquinho mais otimista. E essa situação também dos estaduais, né, essas discussões, eu acho que a gente pode ter sido o início do fim, né? Um início de algumas melhorias, vai demorar, mas antes eu já não imaginava estar vivo, agora eu acho que pode acontecer em 5 anos, por exemplo.
Concordo com você, concordo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos novamente para futebol internacional. Você disse que começou a acompanhar desde moleque. Eu queria saber qual que é o jogador ou qual que é o time que te marcou mais, que te fez querer acompanhar mais e mais, até poder trabalhar junto. Foi o Barcelona do Messi, foi o Arsenal dos Invictos, ou tem algum outro time, algum outro jogador que te fez abrir essa mente?
Foi o Arsenal, né? Eu tô com 32 anos, então eu comecei a assistir futebol europeu ali no início dos anos 2000, 2003, foi exatamente na temporada desse time. Então o Henry me marcou muito, o Bergkamp já estava no fim de carreira, mas eu lembro bem dele. Mas sim, o meu primeiro grande jogador gringo, né, que eu admirei, foi o Thierry Henry, e passei a torcer para o Arsenal. Naquele momento, expectativas altas. Depois, hoje em dia não, né? Bota alguns anos aí, né? Conseguiu ganhar ainda umas Copas da Inglaterra aí, fez um bonito recentemente, mas, cara, trevas, né? Eu era feliz com o Arsenal terminando em quarto, indo pra Champions e sendo eliminado nas oitavas, e hoje...
Pelo Bayern.
E hoje cai pro Olympiacos na Liga Europa e termina o campeonato inglês em sétimo, sabe? É uma nova realidade que tem que me acostumar.
Hoje você passa mais perrengue com quem? Com o Arsenal ou com o Fluminense, dá pra se dizer?
Cara, com o Fluminense, porque o Fluminense disputou rebaixamento, né? Contra o rebaixamento seguidos anos. Isso, pelo menos, é algo inimaginável para o Arsenal. Hoje, um ano de desastre para o Arsenal é terminar em nono e, sei lá, ser eliminado cedo das competições. Mas isso para o Fluminense, recentemente, tem sido algo até comum.
E hoje em dia, falando de 2020, qual que é o time mais legal que você gosta de ver atualmente, né? O time que você mais curte assistir, quando você vê lá na programação, você já clica lá pra assistir esse time. E qual que é o time que te deixa mais pé da vida quando perde, cara? Às vezes você fica puto o resto do dia porque seu time perdeu, seu time europeu, né, falando assim.
Então eu, além de torcer pro Arsenal, eu sou, brinco muito, né, que eu sou time Messi e time Guardiola, né? Então, assim, passei a ser muito fã dos dois também, do trabalho deles, né, do Messi dispensa apresentações. Quem me segue aí no Twitter sabe que eu sou realmente fascinado pelo cara, futebol dele, enfim, fico feliz de estar vivendo essa era. E o Guardiola, consequentemente, para mim, tem tudo para ser reconhecido como o maior treinador de todos os tempos quando encerrar a carreira. Então hoje, quando o Manchester City joga, eu faço questão de assistir também pelo De Bruyne, que para mim é um gênio. Nossa. Então eu faço questão mesmo de assistir aos jogos do City. Acabo me pegando torcendo, torço pelo sucesso deles. Claro que o clube, assim, não é um clube que vai gerar muita simpatia, né? É um dinheiro artificial, mas quando você olha só para o campo e para o futebol que eles jogam, eu acho que eles fazem um trabalho bastante importante para o futebol. Vão deixar um legado importante. Agora, time que eu fique puto, só o Arsenal mesmo que me traz esse sentimento. Eu torço pro Barcelona por causa do Messi, mas eu não sou torcedor do Barcelona. As pessoas às vezes até confundem, quando o Barça perde, vai querer me sacanear, sei lá, coisa de rede social, né? E cara, eu na verdade nem ligo. Eu na verdade torço só pro Messi jogar bem, pro Messi ser eleito o melhor do mundo, pro Messi ser reconhecido como o maior da nossa geração, que todo mundo possa reconhecer isso, mas é da opinião de cada um. Mas enfim, eu só espero que esses três, né, o Arsenal, o Messi e o Guardiola, tenham sucesso aí frequente. E eles me dão prazer, são eles que hoje me fazem querer assistir aos jogos. Pode ser eles contra o time pequeno, mas não, não, eu não tô ali pelo jogo em si, eu tô ali por eles, sabe? Pelo que eles fazem.
Entendi. E você já viajou pela Europa, né? Conheceu muitos países, muitos estádios importantes. Eu queria saber, desses estádios que você conheceu, qual que é o que você mais curtiu esteticamente o estádio e qual que tem a melhor atmosfera, cara? Que a torcida desse time arrebenta, canta o jogo inteiro. Você tem na sua mente meio que essa divisão?
Cara, nunca parei pra pensar, né, assim, diretamente sobre essas perguntas. Cara, eu já fui pra cada lugar que, poxa, uns lugares meio loucos. Já fui pra Polônia e Ucrânia, que eu estava cobrindo aquela Eurocopa em 2012. Então, o estádio da Ucrânia é muito bonito, parece até Sim. o novo Maracanã. Mas eu acho que esteticamente o mais bonito é o Wembley. Porque eu fui também nele pós-reforma, né? Ele foi reformado em 2007. E é um estádio, cara, é um estádio muito imponente, assim. Você, por fora já tem aquele arco gigantesco. E por dentro, eu fiz só o tour, não assisti a nenhum jogo lá, mas o legal do tour é isso, você vai no vestiário, você vai nas áreas de camarote, e aí tem toda uma experiência que o tour, o guia te oferece, você grita, e aí ele tem uns vidros em cima da arquibancada para a acústica funcionar muito bem, então você faz um teste de acústica, você grita, dá eco, e ele é muito grande, ele é vermelho, e ele tem telão grande. Então, assim, esteticamente, eu acho que é o estádio mais bonito. Agora, torcida, essa pra mim, assim, é a mais fantástica que eu já vi. E eu acompanhei, não acompanhei um jogo, eu acompanhei três jogos, que é do Raja Casablanca, que eu tive naquele Mundial do Marrocos em 2013, que eles ganharam do Galo. Então, eu assisti, na verdade, quatro jogos. O primeiro que eles fizeram contra o Auckland, depois, acho que foi contra o Guangzhou, agora não vou me lembrar. Não foi contra o Guangzhou, não. Foi um mexicano, talvez? Monterrey, pode ter sido. Contra o Galo e contra o Bayern. E a torcida dos caras é louca, é insana. Que eles têm a parcela que canta o jogo todo, como todos nós temos, só que é assim, é uma galera gigantesca, é meio que um anel inteiro. Eles têm tipo 30 mil pessoas no estádio que pulam que nem os loucos. E eles cantam pulando, cantam... É uma energia no estádio. Pô, e a música me cativou a eles na rua. Eles estavam vivendo, logicamente, o sonho deles também. Era um Raja no Mundial, uma coisa histórica, eles chegando numa final. Mas, cara, a torcida na rua... Eles estavam até em outra cidade, né? Que eles são de Casablanca. E os jogos foram em Marrakech e Agadir, outras duas cidades. Então eles invadiram as cidades na madrugada, na rua. Cara, foi uma experiência, assim, muito legal e diferente. E eu falo pra caramba que a torcida... A do Boca, que eu já vi jogo, e a do Raja... Pra mim, são as duas torcidas mais sinistras. Pra mim, nenhuma europeia se compara, porque é um outro estilo. Mesmo a Muralha Amarela é muito imponente, mas eles não cantam, assim, o jogo todo. Então, eu diria que são essas duas torcidas as mais impressionantes. Que eu já assisti, né? Logicamente.
Sim, que você já acompanhou. Tem outras por
aí, Turquia, Grécia, outras da Argentina, que também são muito elogiadas. Mas dentre as que eu vi, eu diria essas duas.
E você é um dos jornalistas que mais engaja, você mesmo disse, né, sobre o futebol europeu no Twitter. Qual que é o assunto que você costuma falar que mais gera treta? É sobre o Messi? Quando você bota o nomezinho Messi lá, os haters já vêm encher o saco? Ou existe um outro assunto que você coloca lá que o pessoal enche a paciência?
Ah, cara, eu acho que é o que rende as maiores discussões, né? Principalmente Messi e Cristiano Ronaldo, ou, enfim, um jogo que o Messi perca, que o Barcelona perca, é um jogo importante. E pelo fato de os dois já estarem ali no auge há tanto tempo, né? Então essa é uma discussão já arrastada, mas que se renova sempre. Sempre alguém faz alguma coisa nova, alguém quebra tal recorde. Então, assim, eu acho que a gente pôde discutir, saiu de um momento deles serem melhores do mundo, passou para, tipo, melhores do mundo seguidamente, quebrando já algumas barreiras, depois recorde de gols por temporada, recorde de gols na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol, média de um gol por jogo, ganhando títulos de Liga dos Campeões, aí o Cristiano Ronaldo falou que ganhou a Eurocopa, o Messi perdeu a Copa América. Então, assim, essas discussões sempre se renovaram e, logicamente, depois de tanto tempo, eu acho que os dois já têm o seu público fiel, que ninguém vai abrir mão para tentar para mudar, né? Pular o muro, né? Digamos assim, né? Nenhum fãzaço do Cristiano Ronaldo hoje vai pular o muro e vai, a partir de hoje, eu sou fã só do Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu acho que, logicamente, essa é a discussão mais quente das redes sociais. E eu, pô, levanto sempre a bandeira de que, cara, você não precisa desgostar de um para gostar de outro. Você pode ter o seu predileto, como eu acho que o Messi é muito melhor. Para mim, o Messi é disparado o melhor jogador que eu vi jogar. Mas eu reconheço o Cristiano Ronaldo como o segundo maior. E, cara, em que mundo isso é algo ruim? Isso não é uma ofensa ao Cristiano Ronaldo. Isso é um baita do elogio, porque olha quantos outros jogadores a gente está considerando aí, né, botando nessa equação. Então, é que as pessoas querem simplesmente debater uma contra a outra. É aquela polaridade que a gente já está acostumado a ver na política também, mas eu acho que esse é o tema que você solta qualquer coisinha. Eu gosto, às vezes, de provocar, de fazer uma brincadeira. Eu acho que você solta isso e a galera...
Eu vou te propor um game muito legal já que você vai curtir, mas você tem paciência de responder o pessoal, às vezes até de conversar, de debater um assunto legal, ou você, cara, você posta lá e deixa os caras se matando, nem tem paciência nem nada?
Esse é o Carter, né? O Carter que faz isso do Esse Dia Foi Louco, meu parceiro, gente boníssima, ele faz tudo isso de brincadeira, claro, sabendo que tem uma galera que vai responder e vai gerar um engajamento também, mas... Eu gosto de responder, eu gosto de ir pro debate para quem tem argumento, né? Quem está disposto a, enfim, debater de boa. Logicamente, tem aquela galera que, pô, te xinga porque você tem uma opinião contrária, e aí eu já ou silencio, ou bloqueio, ou ignoro, que eu acho que já não vai agregar. Então, eu gosto de debater com quem tem realmente conteúdo. De certa forma, é uma tentativa de você convencer o seu ponto, de você passar o seu ponto para o outro e ele passar o seu ponto para você, e vocês, no fim das contas, chegarem, nós dois concordamos um com o outro, era só a gente realmente conversar direitinho, apresentar aqui os pontos, era tudo uma questão de comunicação, que eu acho que falta bastante comunicação.
Então, vamos falar um pouquinho de Barça agora, Canedo. Hoje o Barcelona é um time super dependente do Messi, né? Tem um elenco mais envelhecido, e desde a quebra do trio MSN, o time não consegue jogar um ótimo futebol coletivamente. O que você acha que o Barça precisa fazer para voltar a jogar o futebol que encantou a gente no comando do Guardiola, ou algo próximo disso, parecido com isso? E como convencer o Messi a renovar o contrato? Você consegue imaginar o Barça sem o Messi? Porque a gente tem notícias, né? O Messi só tem contrato até o final da temporada que vem, meio de 2021. E tem jornais europeus, jornais catalães, dizendo que talvez ele não renove. Você consegue imaginar o Barça sem o Messi? E como você faria para fazer o time voltar a se encaixar, jogar um grande futebol?
Não consigo imaginar que o Messi vá sair do Barcelona. Eu acho que eu não tenho informação sobre isso, mas portanto podem ser algumas coisas. Pode ser o fato de ser uma imprensa espanhola de Madrid querendo causar, aproveitando o momento de fraqueza do Barcelona, de instabilidade política, e pode ser também um recado do Messi para, tipo, olha só, olha o que vocês estão fazendo. Se vocês continuarem fazendo M, eu vou ameaçar sair, e isso, logicamente, acaba com qualquer candidatura à presidência. Imagina, o Messi declara, se esse cara ficar, eu saio. Acabou, ele não tem mais chance nenhuma. Nenhum sócio vai ser louco de votar no contrário. Então, eu acho que também pode ser um recado, assim, que o Messi tá insatisfeito, como o torcedor do Barcelona tem direito de ficar insatisfeito com esse descaso, essa negligência com o elenco, né? Um cuidado mais esportivo. O Barcelona acabou ganhando títulos nesses últimos anos porque teve grandes jogadores, ainda tem um dos maiores salários das competições que ele disputa, então é natural que ele pelo menos dispute os títulos. Campeonato espanhol, ele só disputa título com o Real Madrid e vai lá, o Atlético. Então é natural que o Barcelona, mesmo não fazendo as coisas errado, consiga ser campeão por causa do Messi e de outros grandes jogadores que possam estar em boa fase. Agora, a gente já consegue perceber que o Barcelona ele está num segundo escalão de Europa, de grandes clubes da Europa, de futebol, de bola jogada e de projeção até de futuro, breve futuro, presente barra um futuro quase imediato. Porque aí é observando, assistindo aos jogos, a gente vê que o Barcelona está num nível hoje já distante de um Liverpool, de um City. Pode vencê-los no mata-mata? Claro que pode. Ano passado foi por muito pouco, né, que o Barcelona quase eliminou o Liverpool e provavelmente teria ganhado do Tottenham, teria sido campeão da Champions, poxa, fazendo tudo errado há anos, né, com o elenco envelhecendo, sem se preocupar com o futuro. Mas eu acho que essa chave já deveria ter virado. E aí, como vai fazer para voltar a jogar de novo sem encantador? Como Guardiola, eu acho que só com Guardiola, que é um técnico extremamente diferenciado, né, com uma visão, enfim. E ele também calhou de pegar os jogadores jovens. Ele conseguiu fazê-los todos evoluir, montou um time incrível, também sem gastar rios de dinheiro. Naquela época, o Barcelona conseguiu aproveitar as peças da base que surgiram, contratou, obviamente, um outro jogador, mas ele conseguiu fazer aquele time, assim, na qualidade do Guardiola. A gente conseguiu enxergar. E um MSN, que teve o amadurecimento do Neymar, o do Suárez já era um jogo bem diferente com o Luis Enrique, um jogo voltado para o ataque. O Barcelona não tinha mais tanto controle do jogo, mas quando a bola chegava no ataque,
vertical, né?
Eles resolviam bastante. Então, assim, eu acho que o Barcelona, a premissa, né, número um, acertar no técnico. E eu acho que, ainda que acerte no técnico, para ele voltar a jogar um futebol de pressão lá na frente, de controle de meio campo, ele precisa das peças corretas. E hoje o Barcelona tem vários jogadores já na casa dos 30 anos. Eu até fiz esse exercício ontem, participei de uma live, fui citando os nomes, deixa eu ver se eu lembro. Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Griezmann deve estar quase, Suárez, o Messi que não tem problema ser velho, e o Pjanic que iria chegar. Então, assim, olha quanto jogador de esqueleto do time, o Piqué, né? Eu não sei se eu falei o Piqué. Olha quanto jogador dessa espinha dorsal já tá velho, já não consegue jogar lá no campo do adversário, porque ele não tem a intensidade, o fôlego para os seus zagueiros conseguirem correr para trás, se necessário, competindo com os atacantes, que em tese já são mais velozes, ou os meio-campistas e atacantes todos pressionarem na perda da bola, que é o jogo do Liverpool, né, do Klopp, que é o jogo do Guardiola no City. Então, assim, o Barcelona não consegue mais fazer isso. E foi, de certa maneira, uma característica muito marcante de um perde-pressiona, de um Barcelona que conseguia recuperar a bola rapidamente e fazia trocas rápidas de movimentação no auge, né, no time que encantou todo mundo. Então, eu acho que a renovação, se tivesse sido gradual como a do Real Madrid está sendo, seria uma transição bem mais fácil. Mas, além disso, o Barcelona também precisa acertar no técnico, né? O Quique Setién foi mais um bombeiro ali, sem currículo até, simplesmente com ideias. Foi jogado ali aos leões, né, do vestiário do Barcelona, que também não tem santinho ali também, né? Nada explica também todos esses jogadores terem essa continuidade junto. Mas eu acho que não vai ser simples, não vai ser do dia para a noite que o Barcelona vai recuperar agora o seu nível de competição, mesmo sendo o clube de maior faturamento do mundo. Quebrou, sim, recentemente a barreira de 1 bilhão de euros numa temporada. Então essa é a sorte do Barcelona, que ele ainda ganha muito dinheiro. Ele pode investir, né? Ele tem dinheiro para investir. Ele contratou já um moleque do Braga, o português, o Trincão, pagou 31 milhões de euros. Que, assim, é... beleza, ele tem como fazer esses investimentos por temporada, então não é aquele clube que está em dívidas, quebrado, que está ferrado, vai construir, sei lá, uma situação de um Botafogo, por exemplo, no Brasil. Não, o Barcelona, basta ele acertar, é que ele errou muitas vezes, né? Ele errou em diversas contratações, ele errou em técnicos, ele errou em não renovar o elenco, então essa conta está chegando, mas não é vai pagar a Série B, vai ser rebaixado, não. Ele vai ficar um ano sem ganhar um título pela primeira vez desde 2007, 2008, que é o que muito provavelmente vai acontecer. E essa é a crise, né? A crise do rico, essa é a crise do Barcelona, que todo mundo já está... Para chegar nesse estágio, muita coisa errada foi feita.
E eu vou te propor um desafio agora, que eu acho que você vai gostar. Você é um grande fã do Messi, como nossos ouvintes já perceberam nesse programa. Você defende ele nas redes sociais, está sempre postando lance dele, falando bem do nosso ET. Mas eu queria te propor um desafio. Você certamente tem todos os argumentos possíveis para dizer que o Messi é o maior ou melhor que Cristiano Ronaldo, ou os dois maior e melhor que Cristiano Ronaldo. Agora eu quero que você faça o contrário. Eu quero que você advogue a favor do Cristiano. Quais são os argumentos que levam a pensar que Cristiano Ronaldo seria o melhor do mundo na visão de Vitor Canedo? Você consegue fazer esse exercício rapidinho?
Cara, acho que consigo. De tanto estudar, né? De tanto ler e escrever matérias. Primeiro que eu já considero o Cristiano Ronaldo maior como carreira. Mas aí ele tem uma vantagem dele ter 2 anos e meio a mais. E ele ter conquistado os títulos que ele conquistou, né? Mais relevantes. Ele tem menos títulos em número do que o Messi, mas ele tem, entre os títulos mais relevantes, ele tem mais. Então, assim, pesa muito o fato dele ter ganhado uma Eurocopa. Ele pode não ter sido a grande estrela do campeonato, o melhor jogador de Portugal, talvez não, mas ele ganhou o título e ele foi importante. Então, assim, se o Messi ganha a Copa América de 2015, ele teria sido o melhor jogador do torneio? Acho que não. Essa Copa América agora de 2019, que ele foi muito mal, mas seria o título que faltava, né? Aquele título com a seleção. Então, isso o Cristiano Ronaldo ganhou, e ganhou depois a Liga das Nações. São 2 títulos que ele já tem pela sua seleção, somado aos 5 títulos da Liga dos Campeões, somado aos 128, 120... Agora eu não vou saber quantos gols exatamente ele tem, mas são muitos e muitos gols, e o Cristiano Ronaldo tem mais gol no mata-mata do que na fase de grupos da Liga dos Campeões, então isso diz muito sobre ele. Eu acho que nessas 2 competições a gente nem precisaria entrar no resto. Eu acho que elas já definem a grandeza do Cristiano Ronaldo, um cara que se tornou o maior jogador da história do Real Madrid. Logicamente, muita gente se arrependeu depois da saída dele. É um dos maiores jogadores da história do Manchester United, foi o melhor do mundo lá. E tem tudo para ser um dos maiores jogadores da história da Juventus, mesmo tendo chegado ao clube já com 33 anos. Está aí na corrida agora para ser artilheiro do Campeonato Italiano. Vai ganhar o Campeonato Italiano mais uma vez. Não que isso seja um diferencial, que a Juventus já ganhava sem. Mas é currículo, né? Vai somando para o currículo dele. Quando a discussão é melhor jogador, é um pouco mais complicado para advogar a favor dele. Mas eu vou tentar, porque muita gente fala sobre o Cristiano Ronaldo ser mais completo do que o Messi. Eu vejo um erro aí de análise, de semântica, né? Para mim, completo é o jogador que atua em mais faixas do campo, pode exercer mais funções. O que o Cristiano Ronaldo com certeza é um finalizador mais completo do que o Messi. O Messi pode ter a canhotinha dele ali como melhor do que a direita do Cristiano Ronaldo? Pode, a canhotinha do Messi, poxa, infalível. Aquela cortada por meio, o chute de fora da área, caixa. Mas o Cristiano Ronaldo é capaz de fazer gols de bicicleta, que o Messi não é. O gol de uma cabeçada que ele sobe a 2,50 metros. O gol de canhota, um chute firme de fora da área, que é mais raro a gente ver o Messi fazer. Então, assim, na distribuição de gols do Cristiano Ronaldo, você consegue perceber que ele é um finalizador mais implacável. Ele é um finalizador mais completo do que o Messi. E é um jogador também que dá muitas assistências. É porque quando você compara com o Messi, jogador que dá mais assistências, pelo menos desde que passaram a registrar os números, é o que somou mais até hoje na história, fica difícil. Mas o Cristiano Ronaldo trata como se ele fosse, ah, só um finalizador. Nada, o Cristiano Ronaldo fora da área é um cara super inteligente, um cara que consegue abrir espaço e cara, eu vejo ele como um cara que, assim, que oferece também pro jogo coletivo. É questão, assim, que a comparação com o Messi nesse sentido é mais delicada, né? É mais rigorosa para ele, mas tratam às vezes o Cristiano Ronaldo como se fosse um mero finalizador, que é uma tremenda de uma mentira. Não à toa eu considero o Cristiano Ronaldo o segundo melhor e maior jogador, quer dizer, maior, talvez até o maior que eu vi, né? Mas o segundo melhor jogador que eu vi jogar, porque ele tá na frente, cara, de Ronaldo, de Romário, de Zidane, e cara, não é pouca coisa, né? Se a gente for listar aí. Então o Cristiano Ronaldo é foda, parceiro.
Me convenceu, cara, me convenceu. Últimas duas perguntinhas antes do nosso quadro Game Over, que eu sei que você vai gostar muito de perguntas e respostas. Você atualmente participa do podcast Gringolândia, né, um dos vários podcasts do Grupo Globo. O que levou a Globo a investir tanto nesse meio, principalmente nos últimos 2 anos? E como vocês estão avaliando os resultados e engajamentos desses projetos? Tem mais por vir?
Então, eu acho que o podcast, a Globo agiu num momento que estava crescendo bastante essa cultura, né? Ao mesmo tempo em que a rádio vai caindo, eu acho que o podcast chega como um substituto. É claro que você tem a vantagem de ouvir o podcast em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu, por exemplo, ouço podcast lavando louça. Tem gente que ouve na academia, tem gente que ouve fazendo atividade física na praia, sei lá, para quem mora no litoral, na rua, na praça. Tem gente que usa no transporte, indo para o trabalho. Que a rádio você não tinha essa cultura e o podcast já criou essa cultura. Então eu acho que a Globo foi muito bem, aproveitou essa lacuna também. E cara, é um prazerzaço, curto muito fazer o Gringolândia, porque é um momento também que é mais humano. Eu vejo muita gente falar comigo como se sentindo íntima por me ouvir 1 hora por semana, sabe? Então você acaba se acostumando com a voz da pessoa, você gosta de trocar ideia com a pessoa. Então, eu acho que você, a partir do momento que coloca, poxa, o Kleber Machado tem um podcast, que é super legal, e grandes outros nomes lá da Globo que tem podcast também e gostam de passar essa mensagem pro público, eu acho muito legal. E é sempre uma discussão mais aprofundada, que às vezes a gente não encontra num programa de TV, porque tem limite de horário, tem que falar de diversos temas. Num podcast, não. Às vezes você consegue dedicar 50 minutos, 1 hora, só para aquele tema, então vira uma discussão rica. Eu acho que no Gringolândia a gente consegue falar de diversos temas também, tendo essa abertura aí para poder discutir.
De onde que surgiu a ideia do Bola Quadrada no Globoesporte.com e qual foi o episódio mais engraçado e por que que vocês fizeram até hoje?
Cara, essa é uma pergunta legal, porque é o seguinte, A produção de jogos, né, de desafios, já acontecia no YouTube, não foi uma criação nossa.
Sim.
Qualquer pessoa que estiver antenada já acompanha alguns canais que fazem isso muito bem. A gente conhece alguns, tem alguns amigos. Só que foi num momento da minha vida que eu estava solteiro, então você que for menor de idade, por favor, não faça isso. Mas no que a gente chama de pré, né, antes de sair... Eu, que sou muito amigo do Paulinho e do Bené, que estão hoje comigo no Bola Quadrada, a gente saía, mas antes fazia exatamente esses jogos. A gente ficava brincando de... Isso tudo relacionado a futebol. E perdeu, você bebia, tomava. Por favor, você é menor de idade, espere fazer 18 anos para fazer isso. Mas, cara, aí a gente começou a se perguntar, cara, por que, que a gente não... A gente se diverte tanto, ri tanto... alguns temas, alguns jogos, por que a gente não leva isso para a Globo, né? Porque está faltando, né? A Globo tem uma ideia de renovar, né? Sempre, mas essa é uma linguagem, assim, muito de YouTube, que eu acho que o público está muito no YouTube. Então, por que a gente não leva isso também lá para a Globo? Então, a ideia foi super aceita, e quando a gente foi entregar para os chefes, o Roberto Veloso, que está com a gente hoje também, tinha a mesma ideia. Então a gente se uniu, se juntou e fez o Bola Quadrada. E, cara, é muito receptivo, porque a gente vai com um ponto de interrogação, né? Caramba, vamos convidar esses caras, vamos convidar o Luiz Roberto, o Kleber Machado, sei lá, todos os comentaristas, será que eles vão gostar de fazer? E aí a nossa experiência com eles, cara, a gente ficou mais íntimos deles e eles simplesmente adoraram de participar, porque é um lado também que eles saem daquele um modo mais quadrado, digamos assim, que eles são no, nos programas do Sport TV e nas transmissões de jogos. Eles podem ser eles mesmos naquele período, né? Assim, brincando, fazendo piada, sendo competitivo um com o outro. Então, assim, a gente tem muitos episódios que todo mundo se sentiu muito confortável, a gente se escangalhou de rir. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o 30 segundos, que a gente não está conseguindo fazer esse jogo durante a quarentena, porque tem limitação de tecnologia. Mas é um jogo que a gente fez ainda lá na redação nossa, que é o 30 segundos entre o Luiz Roberto e o Kleber Machado. A gente colocou um contra o outro. Muito e aí bom. A gente soltou 7 temas, né? Cada tema... Quantas coisas desse tema você consegue falar? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Jogadores de Flamengo e Corinthians. Jogadores que atuaram nos dois times. Quantos nomes você consegue falar em 30 segundos? Ah, cara, eu consigo falar 5, eu 7. Até que alguém fala duvido. Quando alguém fala duvido, a gente dispara o cronômetro de 30 segundos. E aí a pessoa tá naquela pressão, o outro tá atrapalhando. E aí o Luiz Roberto conseguiu uma virada histórica, comemorou na cara do Luiz Roberto, do Kleber Machado. Foi uma rivalidade ali muito boa. Logicamente, terminou a gravação, os dois super amigos. Mas a gente se escangalhou de rir ali na gravação. Esse, e eu curti muito, um que fizemos com o Pedrinho e o Paulo Nunes, comentaristas também lá da casa, um perfil sobre futebol brasileiro dos anos 90. Perfil é um jogo que o pessoal talvez conheça, que tem dicas, e aí você tem que adivinhar, eu sou um estádio, que estádio dos anos 90 eu sou? E aí rolou uma rivalidade ali entre eles também, muito legal.
Então, querido, vamos pro quadro Game Over, cara, é um quadro muito bacana, são 10 perguntinhas, conteúdo geral em futebol, Fluminense, tem também Barcelona, tem também Arsenal, e aí respostas em A, B e C. E aí, quem responder mais ganha na temporada desse quadro maravilhoso. Bora?
Bora!
Começa agora Game Over!
Então vamos lá então. Pergunta número 1. No total, qual é a idade combinada do quarteto mágico do Fluminense, composto por Nenê, Fred, Ganso e Egídio? Vai ter que chutar. Letra A, 133 anos. Letra B, 138 anos. Pô, e letra C, 135 anos, Canedo.
Eu posso fazer conta ou tenho que chutar rápido?
Pode fazer, pode fazer. Então, nesse meio tempo eu boto um cronômetrozinho passando.
Vamos lá, você falou Egídio, Nenê,
Ganso e Fred.
As opções são?
Letra A, 133. Letra B, 138. E letra C, 135.
138.
Acertou. Ah, miserável.
Acertou, caraca, na lata. Certa resposta. Foi chute ou você fez a conta mesmo?
Ah, eu fiz umas contas aqui, deu 137. Então, se desse 136 na minha conta de cabeça, eu teria ido 135. Eu fiz certinho aqui.
Boa, boa. Que isso, cara. Que isso, profissa. Eu adaptei também, Canedo, nas perguntas, algumas questões do quadro Bola Quadrada também. Então, por exemplo, agora, pergunta número 2. Quem é esse jogador? Eu vou dar umas dicas e você vê se você consegue adivinhar. Ele é colombiano, jogou no Estudiantes da Argentina, tem 29 anos, está desde a temporada 2013-2014 no futebol italiano e já passou por mais de 2 clubes nesse país. Letra A, Juan Cuadrado. Letra B, Duván Zapata. E letra C, Christian Zapata. Se você quiser, eu posso trazer de novo quais são as características.
Eu vou chutar o Duván Zapata.
Que lindo, cara!
Duván Zapata, cara, certa resposta. Boa, garoto. Eu achei que eu tava pegando pesado com você. Já mandou 2 na lata. Mas eu vou te falar, vai só piorar a partir de agora, hein? Pergunta número 3. No total, quantos gols o trio MSN fez no período em que Messi, Suárez e Neymar vestiram juntos a camisa do Barcelona? Vamos ver se você vai acertar. Mas,
só um negócio. Só jogos que eles atuaram juntos ou somados os gols de cada um durante o período?
Somados os gols de cada um no período.
Poxa,
letra A.
Isso aí.
É gol pra caramba. 364 gols. Letra B, 379 gols. E letra C, 357 gols. Essa aqui é pro pessoal que participa do Bola Quadrada e fica a pé da vida com as perguntas.
Essa aí é impossível, impossível. Mas vamos lá. 3, eu só vou jogar aqui para eu visualizar. Você tá. Falou 357?
364, 357 e 379.
Você tá maluco, é impossível acertar um negócio, ainda mais nessa distância tão pequena. Não tem nem como fazer conta, como eu fiz com o Fluminense. Essa aí não dá, é puro chute. Cara, não tem nem ordem de gradeza, porque a distância entre o maior e o menor são de 15 gols. Então eu vou chutar ali na meiuca, 364.
O miserável é um gênio!
Caraca, acertou, bicho, mais um. Que é isso? Não, cara, você tá usando hack no jogo? Não,
essa foi cagada, essa foi sorte.
Vamos para número 4, então. Vamos ver se você vai ter mais sorte ou se vai ter mais competência também. Quantos títulos o Arsenal tem no total? Juntando Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Letra A, 27. Letra B, 26. Ou letra C, 28 títulos.
Eu tô somando aqui. Supercopa não, né?
Não. Tá. Só os três principais.
É, vamos lá, 20, desculpa, pode repetir?
27, 26 e 28.
Porra, também diferença de um pra cada. Pô, fudeu, porque eu sei que ele tem 13 Copas da Inglaterra.
Certo.
E campeonato inglês eu acho que são 12, pode ser?
Quase.
13 também? Não, 11.
13, 10, mas aí 10. Da Copa da Liga eu não vou dar dica.
É, então, Copa da Liga eu não sei, esse que é o problema. Copa da Liga eu não me lembro do Arsenal ter ganhado recentemente, não deve ser um torneio tão velho, mas se a gente já tá com 26, eu vou chutar... Caceta. Eu vou chutar... 28.
Caraca, não é possível, certa resposta, bicho. Nossa, tá louco, você faz umas parábolas e faz umas funções que eu nunca vi aqui em todos os participantes do TSB. Boa, cara, eu tô impressionado, Canedo, de verdade. Mas ó, pra vencer, vamos ver se você ainda vai ter condição. Pergunta número 5 agora, esse é o quadro, qual é o time? Agora eu vou trazer algumas informações, umas características e vou tentar adivinhar qual dos times é o que eu tô falando. Esse time é campeão europeu nesse século. O craque desse time levou a bola de ouro para casa depois de vencer a Champions League. É um clube centenário. Possui uma legião de fãs no Brasil. E é o clube no mundo que mais disputou a antiga Copa Intercontinental entre 1960 e 2004. Essa é a maior diferença. Letra A, Barcelona. Letra B, Milan. Ou letra C, Real Madrid.
Pera aí que vamos recapitular aqui, ó. Tô só anotando aqui no bloco de notas, não estou indo ao Google, tá?
Tá bom.
Barcelona, Milan, Real Madrid. Aí as dicas são... campeão europeu no século.
Certo.
Pode ser Champions ou Liga Europa, né?
Isso.
Por mais que nenhum desses tenha ganhado a Liga Europa. Vamos lá. Qual o que mais?
O craque desse time levou a bola de ouro pra casa depois de vencer a Champions League.
Tá.
Aí o próximo é um clube centenário.
Certo.
Aí o próximo possui uma legião de fãs no Brasil.
São os três também.
E a última questão, que é o diferencial total, é o clube no mundo que mais disputou a antiga Copa Intercontinental, que é entre 1960 e 2004.
Por esse critério... dentre as opções, o único time que eu me lembro de ter ganhado a Copa da Europa lá atrás, né, e ganhou seguidas vezes, foi o Real Madrid. Então, essa dica caberia em todos, mas por conta dessa Copa Intercontinental, eu vou chutar Real Madrid.
Seu Cerruela!
Errou, Vitor Canedo! É, Milan! Tinha que errar uma, pô, vai!
Não, mas qual foi o ano do título do Milan?
O Milan, eu não tenho essa informação certinha, eu tinha pegado ontem, mas o Milan disputou no total 6 Copas Intercontinentais, só que só venceu 2. Porque o Milan teve, por exemplo, contra o São Paulo em 90, 92, o Milan foi vice-campeão europeu, mas acabou indo disputar, entendeu? Então teve essas questões de times que desistiam quando venciam, e aí o cara que era vice-campeão foi disputar. Então o Milan disputou 6 vezes, venceu 2, perdeu 4. Real Madrid disputou 4 vezes.
É, então porque só deve ter começado que o Real Madrid ganhou ali no fim da década de 50, vários títulos seguidos.
Exatamente, então teve essa pegadinha.
É. Curti a
Mas
pegadinha.
Tá bom, pô. Por enquanto, 4 de 5, tá ótimo. Ó, pergunta número 6 agora. Quantos jogos o Fluminense disputou no Estádio das Laranjeiras em sua história? Vamos ver se você vai saber. Essa aqui tem uma diferença boa entre cada um das alternativas.
Letra A. Não tenho a menor ideia.
Não tem a menor ideia?
Zero.
Letra A, 842 jogos. Letra B, 903 jogos. Ou letra C, 796 jogos.
Eu não tenho nem como partir de chute, porque você não tem como fazer um cálculo por temporada. Eu não sei quantos anos que o Fluminense jogou lá e não jogou no Maracanã. Às vezes sempre jogava lá também. Eu sei que ele parou de jogar lá em 2003, se eu não me engano. Cara, isso aí é chute. Vai ser na sorte. Bota os números aí de novo.
842, 903 ou 796?
Eu vou chutar... Cara, tô olhando aqui pra ver se bate alguma coisa, me dá uma sorte. Eu vou chutar 796.
Ou será que não?
Errou, Vitor Canedo. 842 jogos. Essa disparada, a pergunta mais difícil que eu fiz aqui. Não tinha nem condição, mas vai que, né? Você podia acertar no chute. Pergunta número 7 agora. Quem é o maior artilheiro da história do Arsenal? Precisa de alternativa essa?
Titi Henry.
O quê? Tá bom.
Thierry Henry, certíssima resposta. Pergunta número 8. Em que ano foi inaugurado o estádio Camp Nou em Barcelona? 1951, 1954 ou 1957? 57, Canedo. 57. E as últimas duas perguntinhas, aqui do nosso quadro maravilhoso, Game Over. Número 9, qual jogador tem mais gols na Premier League atuando por um só clube? São 183 gols no total. Letra A, Alan Shearer. Letra B, Wayne Rooney. Ou letra C, Sérgio Agüero.
Então, isso foi recente, porque eu acho que o Agüero ou assumiu o segundo lugar ou assumiu o primeiro. Cara,
é isso.
Eu vou chutar o Agüero, porque eu vi isso recentemente. Ou ele tá só atrás do Alan Shearer, mas eu vou chutar o Agüero.
Pô, cara, de novo, cara!
Errou, Canedo, Wayne Rooney.
Era o Rooney.
Era isso, o Agüero tá no segundo lugar.
Ele deve ter passado o Alan Shearer, deve ter sido isso.
Foi exatamente isso. E a última pergunta, número 10. Quem é o funcionário da Globo que mais manja de futebol internacional, Canedo? Letra A, Casagrande. Letra B, Roger Flowers. Ou letra C, Vitor Canedo?
Não, deixa pra vocês aí, por favor.
Eu falo então, Vitor Canedo. Cara, muito obrigado pela participação no programa. Eu espero que você tenha se divertido tanto que eu me diverti. Valeu demais, Canedo.
Valeu você, cara.
E tem mais uma coisinha. Tem mais uma coisinha. Sempre quando eu chego aqui no final do programa, eu peço duas coisinhas pro meu convidado. A primeira é para indicar um parceiro seu do meio esportivo, que fala sobre futebol e que você sabe que curte esse tipo de programa. Tem alguém em mente para indicar para participar aqui comigo?
Vou pensar aqui. Cara, conheço tanta gente boa e legal aí que ia se divertir também. Mas quer chamar a galera do Bola Quadrada?
Pode ser, por mim tá excelente. Se quiser me passar depois o pessoal no Insta, tá ótimo.
Então fechou, bota a galera
a última,
do Bola Quadrada.
E a última, pra fechar de vez o nosso programa, existe alguma narração importante que você goste, seja de futebol internacional, futebol nacional? Porque eu sou narrador, aí eu pego essa narração e trago aqui na minha voz pra finalizar o nosso programa.
Cara, já que eu falei desse jogo aí, né, bota...
Gol do Washington?
Pode ser o gol do Washington na voz do Milton Leite?
Pode ser, pra matar o Gustavo Canato do coração. Fechou, Canedo. Então, ó, cara, muito obrigado pela participação de verdade, foi muito bacana. Muito obrigado por participar aqui com a gente e valeu.
Tamo junto, hein? Só chamar, brigadão. Aquele abraço.
Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o gol do Washington, que levou o Fluminense nas finais aí da Copa Libertadores 2008. Tamo junto, valeu audiência, é nóis.
São os últimos instantes da partida. O Fluminense vai vencendo o São Paulo por 2-1 no Maracanã. Mas o tricolor do Morumbi vai levando no agregado 2-2. Aqui o Fluminense tem escanteio. Thiago Neves na cobrança. A torcida que lotou o Maracanã tá apoiando o Thiago. Thiago na perna canhota, respira fundo, partiu. Cobrança de canhota no segundo pau. Washington pro gol! Gol do Fluminense! Washington de cabeça no segundo pau! Levantamento do Thiago Neves, uma cabeçada excepcional do Washington no ângulo direito do Rogério, que não teve chance. O Fluminense faz 3-1, o Fluminense garante vaga na semifinal da Libertadores 2008. O Renato Gaúcho foi ao chão, foi às lágrimas, a torcida faz a festa no Maracanã.
Talk Show da Bola tem apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.